Ângela Portela alerta que novas regras do Fundo de Participação dos Estados podem aumentar desigualdades regionais.
Rubem Figueiró critica a falta de investimentos em infraestrutura de transportes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado pode votar nesta semana as novas regras para a distribuição do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, o FPE.
E para a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, os estados do Norte perderão dinheiro e serão prejudicados se o projeto proposto for aprovado.
Ângela Portela espera que haja mudança para evitar essa redução dos repasses. Ela adverte que, do jeito que está, o projeto fere o objetivo maior do FPE, que é combater as desigualdades regionais, ajudando os estados menos desenvolvidos.
Estamos extremamente preocupados porque esses estados, eles não podem abrir mão do repasse desse recurso. Só para o meu estado, 75% das receitas do nosso estado de Roraima é do Fundo de Participação do Estado. Então nós queremos encontrar uma fórmula, um modelo que não prejudique esses estados menos desenvolvidos.
Já o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse que é preciso mudar o modelo de arrecadação e distribuição de tributos para solucionar a falta de dinheiro nos cofres de estados e municípios.
Ele explicou que hoje estados e municípios recebem da União a metade do que recebiam em 1988, quando a Constituição foi promulgada.
Isso porque, de lá para cá, a arrecadação dos impostos, que são divididos entre União, estados e municípios, caiu pela metade. Já a arrecadação das contribuições, que fica apenas com o governo federal, cresceu.
Estamos discutindo o quê? A distribuição da miséria. Uma renda de estados e municípios reduzida pela metade. Reúne um grupo de governadores, cada um querendo tirar um pouco do outro e não restabelecer a possibilidade da sobrevivência financeira de estados e municípios com a recuperação da renda estabelecida pela Constituição de 88.
Já o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, deve se reunir nesta semana com os presidentes das 11 comissões da Casa para definir a pauta de votação com prioridade a projetos que aumentam a arrecadação de estados e municípios.
Como o objetivo do Congresso Nacional é o equilíbrio federativo, é importante pautar aquilo que evidentemente pudesse ser pautado.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lembrou que no último dia 23 foi comemorado o Dia Nacional do Piso Salarial do Professor. O piso atualmente é de R$ 1.450. Infelizmente, não é cumprido por muitos prefeitos e governadores, disse ele.
E segundo o senador, muitos não cumprem a lei porque realmente não têm dinheiro para pagar.
Cristóvão Buarque acrescentou que não se pode obrigar o prefeito a pagar o que ele não tem, mas também não se pode permitir que a lei não seja cumprida. Para o senador, há uma solução para esse problema.
Só tem um jeito, colocar a União, que criou a lei, pagando o professor. É isso que eu vim insistindo na ideia de uma carreira nacional do professor. Uma carreira de Estado. Uma carreira em que o professor seja como funcionário do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério Público, da Justiça, do Senado, da Câmara, de qualquer dos órgãos do Estado brasileiro.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirmou que já passou da hora de o Brasil criar mecanismos que possibilitem a convivência do nordestino com a seca que frequentemente assola a região.
Ela deu como exemplo a criação de sistemas de abastecimento que ofertem água para os produtores da região.
Mas, ao contrário disso, alertou Lídice da Mata, o auxílio dos governos enfrenta burocracia, o que faz com que a ajuda demore a beneficiar as famílias que convivem com a seca.
A senadora ainda lembrou que um novo pacto federativo pode reduzir as desigualdades regionais e possibilitar as ações de prefeitos para minimizar os efeitos da seca.
Imagine tudo isso nos municípios nordestinos que, além dessa desigualdade de condição de responder às necessidades de sua população, tem que fazer isso sob o desafio de vencer a convivência com a seca que se abate sobre estes municípios da forma mais cruel que poderia acontecer neste momento.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, acredita que o governo, ao usar critérios políticos para liberar dinheiro em projetos como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, aumenta a desigualdade entre os estados da região Nordeste.
Ele comparou os investimentos nos estados do Ceará, Pernambuco, Bahia e Paraíba e lembrou que os governadores dos três primeiros são aliados da presidente da República, Dilma Rousseff.
No Ceará, por exemplo, é de 60 bilhões e 710 milhões de reais. Na Bahia, 89 bilhões e 630 milhões de reais. Em Pernambuco, 82 bilhões e 790 milhões de reais. Mas na Paraíba, apenas 13 bilhões de reais.
Será que a Paraíba tem menos necessidade de investimento em transporte, em comunicação, em energia, em saneamento? Os cidadãos paraibanos estariam precisando de menos unidades básicas de saúde, de unidades de pronto atendimento, de menos medicamento, de menos exames?
O senador Rubem Figueiró, do PSDB de Mato Grosso do Sul, advertiu que não adianta o Brasil ter uma safra recorde de 185 milhões de toneladas de grãos se o país sofre com uma infraestrutura de transporte falha e precária.
Ele reclamou que as rodovias estão muito ruins e prejudicam o transporte da safra aos portos. Já nos portos, existem filas enormes por causa da demora do embarque dos grãos nos navios.
Rubem Figueiró alertou que armazenamento é outro grande problema no Brasil, já que 45 milhões de toneladas da safra deste ano deverão ficar sem cobertura de armazéns. E isso vai dar prejuízo aos produtores.
Em razão desses problemas infraestruturais, o preço dos fretes caminha para as nuvens. Temos tudo para transformar o Brasil num dos países mais importantes do mundo. Mas a burocracia, a legislação tributária, as dificuldades operacionais do setor portuário, a precariedade das estradas, tudo isso somado nos mantém sob o manto do atraso e da pobreza.
O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, disse que é positivo o comércio entre Brasil e Venezuela, que tem crescido bastante. Só no ano passado foram mais de 7 bilhões de dólares, com saldo favorável ao Brasil, disse ele.
O senador disse que a inclusão da Venezuela no Mercosul vai aumentar ainda mais essa relação.
Para Sérgio Souza, mesmo os que sempre criticaram a postura do ex-presidente Hugo Chávez, morto neste mês, precisam reconhecer isso e devem entender que a relação entre os dois países deve ser de Estado e não de governos.
Louvo, portanto, a estratégia brasileira de aproximar-se mais ainda da Venezuela, de incentivar a integração sul-americana e de buscar fortalecer o Mercosul. Entretanto, reafirmo a defesa integral da máxima de que em diplomacia devemos sempre que possível procurar nos relacionar com estados e não com seus governos, como forma de melhor defender os interesses do Brasil.
O senador Ricardo Ferraço, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, anunciou que vai viajar até o presídio de São Pedro, em Oruro, na Bolívia, para verificar as condições do local onde brasileiros detidos são vítimas de tortura.
A denúncia foi feita pela revista Isto É, disse Ricardo Ferraço, que é do PMDB do Espírito Santo. Por isso, ele quer inspecionar o local e cobrar das autoridades bolivianas medidas para acabar com a violência praticada contra os brasileiros.
Nós estaremos pessoalmente, nas próximas horas, decidindo uma ação por parte do Senado da República na direção de oferecermos acompanhamento, de oferecermos total assistência a esses brasileiros que se encontram em condição desumana, segundo relato, segundo denúncia consistente e robusta.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a proposta que torna a homofobia crime, alertando que não existe mais no Brasil lugar para a aceitação da discriminação e da intolerância.
Para ele, numa democracia como é o caso do Brasil, a única intolerância aceitável é a de não tolerar a própria intolerância.
Como relator do projeto da homofobia, Paulo Paim disse que vai ouvir todos os segmentos para acolher sugestões e dar seu parecer final sobre a proposta.
Eu tenho conversado como relator da matéria com evangélicos, com a comunidade gay, enfim, com todas as matrizes. E percebo que ninguém é homofóbico, ninguém quer o ódio e ninguém quer a violência. Por isso que acredito que vamos construir, sim, uma nova redação que dê uma nova carga ao projeto, mas que garanta a todos o princípio maior da liberdade na linha de uma política de direitos humanos.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.